Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje com a poesia No Som que os Versos Fazem ao Abrir, uma conversa com Ana Luísa Amaral, hoje sobre a panamiana Amélia Denis de Casa. Poesia também na vida breve, como sempre, na voz do autor, e continuamos a escutar Fernando Echevarria, que nos deixou esta semana. Na última edição, segunda e última parte da conversa com Ana Bárbara Pedrosa, autora do romance Palavra do Senhor. Vai ser assim a ronda. Música de Antoine Fauqueray, nasceu em Paris em 1672. Júpiter. Na interpretação de André Lillevin em viola da gamba, Jadra Dancan, Tiorba e Paola Herdas, em cravo.
Thank you.
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tu falda formó mi corazón. Cual centinela solitario y triste, un árbol en tu cima conocí. Allí grabé mi nombre, ¿qué lo hiciste? ¿Por qué no eres el mismo para mí? ¿Qué has hecho de tu espléndida belleza, de tu hermosura agreste que admiré, del manto que con recia gentileza en tus faldas de libre contemplé? ¿Qué se hizo tu chorrillo? Su corriente al pisarla un extraño se secó, su cristalina bienhechora fuente en el abismo del no ser se hundió. ¿Qué has hecho de tus árboles y flores, mudo atalaya del tranquilo mar? Mis suspiros, mis ansias, mis dolores te llevarán las brisas al pasar. Tras tu cima ocultabas el lucero que mi frente de niña iluminó, la lira que pulsado tú el primero a mis vírgenes manos la entregó. Tus pájaros me dieron sus canciones, con sus notas dulcísimas canté, y mis sueños de amor, mis ilusiones a tu brisa y tus árboles confié. Más tarde, con mi lira enlutecida, en mis pesares siempre te llamé, buscaba en ti la fuente bendecida que en mis años primeros encontré. ¿Cuántos años de incógnitos pesares mi espíritu buscaba más allá, a mi hermosa sultana de dos mares, la reina de dos mundos, Panamá? Soñaba yo con mi regreso un día, de rodillas mi tierra saludar, contarle mi nostalgia, mi agonía, y a su sombra tranquila descansar. Sé que no eres el mismo, quiero verte, y de lejos tu cima contemplar. Me queda el corazón para quererte, ya que no puedo junto a ti llorar. Centinela avanzado, por tu duelo, lleva mi lira un lazo de crespón. Tu ángel custodio remontóse al cielo, ya no eres mío, idolatrado Ancón.
Não guardas já os rastros, os meus passos, já não és meu, meu adorado Ancón. Pois o destino desatou os laços onde em ti se formou o meu coração. Qual sentinela solitária e triste, no teu cume, uma árvore conheci, ali gravei meu nome, o que fizeste, porque não és o mesmo para mim. Que é feito agora da tua beleza, a beleza selvagem que admirei, do manto de potente gentileza que, livre, junto a ti, eu contemplei. Onde o teu cotejar, essas nascentes alguém estrangeiro pisaram e secaram, e a tua clara e benfeitora fonte no abismo da ausência se fundiu? Que fizeste das árvores e das flores, vigia mudo do tranquilo mar? Os meus choros, as ânsias e as dores os levarão os ventos ao passar. Atrás de ti escondia-se o luzeiro que a mim, menina, tanto me ilumiou. Da lira que eu toquei, foste o primeiro, o que em minhas mãos virgens se entregou. Os teus pássaros eram-me canções, com suas notas dulcíssimas cantei, e os meus sonhos de amor, as ilusões, às tuas árvores e brisas confiei. Mais tarde, quando em luto a minha lira, foi por ti que na mágoa e dor chamei, buscava em ti essa fonte bendita que nos primeiros anos encontrei. Quantos anos de incógnitos pesares o meu espírito buscava além, profundo, minha bela sultana de dois mares, meu Panamá, rainha dos dois mundos. Sonhava a ti um dia regressar, saudar a minha terra, ajoelhada, contar-lhe a nostalgia, descansar à sua doce sombra repousada. Sei que não és o mesmo. Quero ver-te de longe, contemplar-te muito em mim. Resta-me o coração para te amar, pois não posso chorar junto de ti. Sentinela avançada, a tua dor cobre-me a lira em crepes e em véus. O teu anjo da guarda foi-se ao céu. Meu adorado Ancón, já não és meu.
Al Cerro Ancón, ao Monte Ancón, da panamiana Amélia Denis de Casa, que escutamos primeiro na leitura de Javier Alvarado, a quem muito agradecemos, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
Olá, Luís.
Vamos ao Panamá, no som que os versos fazem ao abrir e à descoberta da Amélia Denis de Casa, que nasceu a 28 de novembro de 1836, na cidade do Panamá, morreu a 16 de julho de 1911, em Managua, na Nicarágua, onde viveu muitos anos. Viveu também na Guatemala. O pai, de origem francesa, era editor e, por isso, ela cresceu rodeada de livros e cedo se interessou por eles. Terá sido a primeira mulher a publicar poesia no seu país e a única mulher do período romântico no Panamá. Há nela o espírito romântico que caminha ao lado da defesa do seu país, de um patriotismo, de uma poesia identitária, da sociedade, da cultura, da defesa da soberania, incluindo a questão do Canal do Panamá, e por isso este nosso programa hoje cruza-se com uma das grandes obras de engenharia da humanidade. Talvez valha a pena situá-la um pouco. O Canal do Panamá, que depois de uma primeira tentativa pelos franceses, foi de facto iniciado em 1904 e concluído em 1914. Notável obra de engenharia que criou um canal artificial, rasgando a terra e unindo oceanos, o Atlântico e o Pacífico, uma espécie de atalho marítimo de 80 quilómetros, absolutamente essencial ao comércio marítimo, uma iniciativa dos Estados Unidos, a troco de muito apoio ao Panamá, que só décadas mais tarde assumiria controlo desta passagem marítima artificial. Isto é assinalado com uma gigantesca bandeira no topo deste monte Ancón, o monte de quase 200 metros de altura que se destaca na visão da cidade do Panamá. É um marco geográfico que desde sempre foi visto como protetor da capital panamiana. Este poema, que foi publicado pela primeira vez num semanário, El Heraldo del Istmo, tinha Amélia Denis de Casa 70 anos, e foi a filha dela que mostrou ao marido, que por sua vez o levou ao diretor desse jornal panamiano. Este poema fez-me lembrar a tradução de um filme e de um livro de que gosto muito, A Colina da Saudade. Colina da Saudade, que o título original pode-se traduzir como O Amor São Muitas Coisas Esplendorosas. Love is a Many Splendor Things, que é uma belíssima canção do filme. A Colina da Saudade é um pouco isto que temos neste poema. É também um amor e a memória de muitas coisas maravilhosas.
Exatamente, e é curioso até porque o poema, ao que parece, terá sido escrito em mil... Quer dizer, ele é publicado só em 1927, no livro...
Um livro póstumo reunido pela neta,
ou creio. Rastecas.
A semana passada, há 15 dias, falámos de Folhas Caídas. Agora de Folhas Secas, que é a obra, exatamente, que reúne a poesia desta poetisa panamiana.
Ela é, como o Luís disse, uma poeta romântica. Também o Garrett era, portanto, é curioso, não é? Esta ligação entre Folhas Caídas, sim, e Folhas Secas. Mas ao que parece, o poema terá sido escrito em 1906, ou seja, 3 anos depois da formação do Panamá como Estado-nação. Mas o que é certo é que, como o Luís disse, só em 1977 é que o Cerro Ancón terá sido devolvido, digamos assim, ao povo panamiano. Antes disso, ele continuou a fazer parte, ele estava sob a jurisdição, o Cerro Ancón, esta colina, ou este monte, sob a jurisdição dos Estados Unidos, como parte da zona do Canal do Panamá, por grande parte. Durou assim durante grande parte do século
muitas
XX,
décadas.
Portanto, durante muitas décadas, exatamente. O que eu acho, achei muito bonito, eu escolhi o poema e a poeta, e talvez a tenha escolhido, fui procurar por causa de Javier Alvarado, portanto, por ter conhecido este poeta, é um grande poeta e é um poeta panamiano, ao conversar com ele, ele disse: Ai, muchas gracias, com aquele sotaque
Sim,
maravilhoso do Panamá.
adocicado.
Muchas gra Muito musical, muchas gracias, poeta. Não sabe como lhe agradeço, porque Amélia, Denise de Casa foi, é a madre da poesia panamenha. Ela é considerada a mãe da poesia do Panamá. E é considerada grande poeta, digamos assim, que canta e que fala de Panamá. Aliás, eu depois até fui ver, porque não sabia. De facto, Luís, nós sabemos muito pouco, cada vez me
Há
convenço,
tanto para
não é?
saber e a vida é
Que
tão
há tanto
curta.
para saber. Deixe-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Lembrei-me da nossa Szymborska, não é? Que dizia, à medida que envelheço, convenço-me que as coisas que tenho certeza, as coisas que acho que sei, podem contar-se pelos dedos das minhas mãos. Eu acho que a mim ainda me sobram dedos, portanto, eu não sabia, não fazia ideia nenhuma. É que Panamá, pelos vistos, é um topónimo que na língua indígena diz-se, aliás, isto é a definição oficial que é dada em estudos sociais e em livros que são adotados pelo Ministério da Educação do Panamá. Significa abundância, portanto, é uma palavra que significa abundância de peixes, árvores e borboletas. Isto é lindíssimo, não é? Isto é lindíssimo, eu acho que é lindíssimo. Então, eu acho que o poema, que é muito bonito, de facto, é um poema, de facto, construído sobre essa ideia de saudade, de nostalgia, de perda também, no sentimento de perda. Articulado ou enunciado, se quiser, por uma mulher, não é? Portanto, por um discurso feminino e, de alguma forma, acaba por fazer com que o espaço da natureza se identifique com o espaço doméstico, com o espaço do privado, não é? O que transforma o Cerro Ancón, portanto, o Monte Ancón, num símbolo que é simultaneamente um símbolo pessoal, mas também um símbolo de luta pública e luta pela unificação do território nacional.
Isto porque o poema nos fala dessa tristeza de ter perdido a possibilidade de usufruir de muitos espaços desse monte, tinha marcado a sua infância,
Exatamente.
portanto, é aquilo que está a dizer, ao mesmo tempo que é um espaço de liberdade exterior, de natureza, era também um espaço privado, pessoal, de
Onde as
usufruto,
pessoas passeavam,
e
onde as
por causa
pessoas
das obras do Canal do
passeavam.
Panamá, os americanos basicamente puseram aquilo tudo com
Proibiram.
vedações.
Exatamente, proibiram que os panamianos usufruíssem, digamos assim, de algo que era deles. Talvez seja bom recordar que durante muito tempo o que é hoje Panamá pertencia à Colômbia, não é?
Sim, da Gran Colômbia.
Eu acho que há momentos absolutamente extraordinários no poema, não é? Por exemplo, qual sentinela solitária e triste no teu cume árvore conheci, ali gravei o meu nome. Então é como se a paisagem se identificasse com a identidade de um povo. Por sua vez concentrada numa mulher, por sua vez concentrada numa voz feminina, que faz da natureza também um espaço íntimo, não é? E tudo isto é, através deste poema, e tudo isto é expandido e tratado ao longo do poema. Veja como, por exemplo, há um momento que eu acho que é extraordinário, que é este, onde o teu gotejar, essas nascentes. Ou essa nascente que algum estrangeiro pisou e assecou, alguém estrangeiro, alguém estranho, e é precisamente a intromissão do outro, daquele que vedou o acesso à clara e benfeitora fonte, que se fundiu, e eu agora chamo a atenção para ti, em espanhol, não é, eu traduzi por um abismo da ausência, mas em espanhol não diz. O abismo da ausência diz el abismo del no ser, portanto, o abismo do que até é mais bonito, não é? No abismo do não ser, da não existência. Então, este mundo surge como o vigia mudo do tranquilo mar, surge como a sentinela, elemento protetor e também símbolo da identidade, as duas coisas, não é? Por exemplo, há de facto momentos lindíssimos no poema. Atrás de ti escondia-se o luzeiro que a mim, menina, tanto me alumiou. Da lira que eu toquei, foste o primeiro que em minhas mãos virgens se entregou. Então, temos um terceiro nível, se quiser. Eu falei há bocadinho na identidade de um povo, concentrada na voz, ou numa mulher, por sua vez numa voz feminina, que faz da natureza um espaço íntimo, onde o Monte Cerro é visto como amado. Portanto, de alguma maneira, como o corpo de uma pessoa, não é? Este, foste o primeiro que se entregou às minhas mãos, que se entregou às minhas mãos virgens. Foste o primeiro a quem eu amei, foste o primeiro que eu tive como meu amado. Aliás, depois, o final, já no final, as últimas estrofes do poema, minha bela sultana de dois mares, meu Panamá, rainha de dois mundos. Isto é tão bonito, tão bonito. E o final mesmo é, de facto, um final que exprime, mais do que nostalgia, esta profunda dor, esta profunda mágoa pela perda. Sentinela avançada à tua dor, cobre-me a lira em crepes e em véus. E então, esta imagem muito triste, que já vem lá atrás, não é? Porque ela já tinha dito: quando em luto a minha lira, não é? Portanto, a minha lira enlutada, digamos assim, a minha capacidade de escrever poesia, a lira enquanto símbolo da poesia, como sabemos, e agora voltamos a essa ideia: a tua dor cobre-me a lira, cobre-me a poesia, não é? Cobre-me a minha capacidade poética em crepes e em véus. E então é como se ela surgisse uma espécie de viúva deste monte do amado, não é?
E
Um
ela,
anjo da guarda
a vida
que
dela foi muito marcada pela perda, não só esta perda aqui em concreto do Monte Ancón, que se refletem muito também da identidade e soberania do seu país, mas ela conheceu também a morte de dois maridos, creio, filhos, netos. É uma poesia muito marcada pela perda, mas também pelas gentes humildes, pelas gentes lutadoras. É uma poesia
exatamente.
muitas vezes com crítica política e social. E
Muito,
numas
muito, muito, muito.
declarações escritas dela, ela dizia que era poeta pelo coração, pelos sentimentos.
Há um poema muito bonito que eu estive quase, quase para traduzir, mas depois achei que já chegava este. Também foi o Javier que me disse, eu já os tinha encontrado, mas ele sugeriu-me assim: e además, poeta, há dois outros poemas. Uno es A la muerte de Victoriano Lorenzo. É o herói nacional do Panamá. Esse poema termina: su centro era el peligro, nunca el pánico. Portanto, termina assim: o seu centro era o perigo, nunca o pânico fez o seu coração estremecer. Iluminava-se. E agora, nós temos de dizer: ah, está bem, mas pronto, isto agora fez nunca o pânico, fez o seu coração estremecer. É um bocadinho, é uma frase um bocadinho feita, sim, mas o verso que vem a seguir é lindíssimo. Iluminava-se a luzes de relâmpago quando ia combater. É um poema fantástico. E ainda há outro, que é Dejad que pasen, que é um poema de 1909, Deixai que passem, que começa assim: o poeta luta, sem lutar o que faria, sem luta e resistência não há vitória, nem o coração do bardo sangraria para ter os louros da sua glória. E claro que isto nos lembra, por exemplo, um poeta como Helman, Juan Helman, e aquele: se sienta à mesa e escreve, senta-se à mesa e escreve. Com estes versos não ganharás o poder, não farás a revolução. E todavia ele senta-se à mesa e escreve, porque sabe que isso é também uma forma de luta, uma forma de resistência.
Cara, que é a primeira
Portanto,
vez que vamos ao Panamá no nosso
eu acho
programa
que sim, eu acho que sim. Mas já fomos muito
e
bem,
assim
Luís.
fomos muito bem com Amélia Denis de casa. E é uma forma de saudarmos esse povo e de celebrarmos o bicentenário da Declaração da Independência do Panamá sobre Espanha. Decorre neste ano de 2021. Essa declaração de independência do Panamá foi 28 de novembro de 1821. Passou a fazer parte da Gran Colômbia, um projeto da União de Nações de Simón Bolívar, já mais alcançado, mas isso já é uma história mais complexa. Amélia Denis de casa ao Monte Ancón, no som que os versos fazem ao abrir. Ana, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Thank you.
O Opus 50 de Gabriel Fauré pela Orquestra Sinfónica de Basileia, direção de Ivor Bolton. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
A Noite Canta, poema de Fernando Echevarria.
A noite canta e choram as serpentes verdes lágrimas. Escutam, elétricas de música, o silêncio da noite que canta. As serpentes choram à beira da água. Uma terna fúria que as ataca desata em pranto de verdes lágrimas. A noite canta. E as serpentes, loucas, relâmpagos, nadam e fogem sobre o lago da noite que canta.
A vida breve. Um programa de Luís Caetano.
Dido, Dulces Exuvie, A4. Música de Josquin Desprez, compositor da Renascença, aqui pelo agrupamento Música Antiqua of London, direção de Philip Thorby.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Regresso à conversa ontem iniciada com Ana Bárbara Pedrosa, a propósito do romance Palavra do Senhor, sobre essa história feita de textos selecionados há muitos séculos, que movimenta milhões de pessoas, aqui recriada com ironia e olhar crítico. E nesta leitura dos escritos cristãos, Caim é uma figura de fascínio para Ana Bárbara Pedrosa. Leia um excerto. Caim inauguraria gerações de descendentes. Não só de um assassino, mas também de um assassinato. Não tivesse apedrejado o irmão e uma linhagem acabaria a nascença. Os primeiros homens que criei seriam cadáveres esquecidos numa gruta. Caim agiu por inveja e a partir daí veio uma bela linhagem de homens e mulheres, poetas e construtores, músicos e literatos. Ainda hoje lhe devem tudo. Ao invés de truncar a humanidade, fundou-a. É uma personagem fascinante, com essa boa ancestralidade no romance de José Saramago. Caim, neste seu livro, nesta sua voz de Deus, é quem humaniza a humanidade. Mais do que os pais que o fazem pelo desejo, ele fala pelo sangue.
Sim, é que a minha ideia de ter Caim a fundar a humanidade é no sentido biológico, ou seja, eu aqui pego em Adão e Eva a terem dois filhos, Abel morre, Caim parte para outras terras, é lá que encontra outros seres, entretanto plantados por Deus, e a partir daí funda a humanidade no sentido em que começa a ter filhos e, entretanto, nascemos nós todos. Mas a importância de Caim para mim vai além disso, é que Eva teria comido a maçã contra algumas ordens, mas é uma coisa que também não me parece grande pecado.
É um pecadinho.
Mas Caim comete o primeiro crime. Eu acho que é muito fácil julgá-lo, porque se olha para isto, um irmão a matar o outro. Mas a verdade é que Caim era o primeiro ser humano a existir em simetria com o duplo, ou seja, eram dois irmãos, tinham pai e mãe, seriam os únicos que se podiam pôr num plano equivalente. Com Adão e Eva não era a mesma coisa, Adão teria sido o primeiro, Eva viria depois, havia o contraste entre homem e mulher e depois a atração que existiu entre eles. E estando no mesmo plano que o seu duplo, adoravam o mesmo Deus ou tinham a mesma imagem do mesmo Deus, que, e de forma inexplicável, aceitava a oferta de Abel enquanto rejeitava Caim. Portanto, provocava-lhe conscientemente ciúmes, inveja, outras coisas que ele sabia que os humanos tinham capacidade de sentir. Portanto, o Caim reagiu a essa provocação, cometeu esse crime e é já imbuído dessas características e dessas capacidades que ele acaba por fundar a humanidade a posteriori, com essas características que são humanas, que fazem parte da humanidade também.
Ao longo da escrita deste romance, pensou na possibilidade do confronto, da polémica? Se o tivesse escrito há 300 anos, teria tido uma experiência calorosa no Largo de São Domingos. Agora, já se esgotou esta sensibilidade de que não se pode escrever sobre Deus, sobre Cristo?
Não, eu achava que isso já estaria esgotado, que a obra seria sempre assumida como uma obra literária, mas tenho visto alguns comentários de gente que se indigna com o facto de Deus ser transformado em personagem. Uma senhora até me chamou falsa profeta. Creio que assumindo que eu estava a escrever um novo evangelho que queria fazer passar por verdade. Eu acho que neste momento é mais fácil publicar uma obra com estes contornos, porque a influência da religião católica na sociedade e nas cabeças das pessoas já se diminuiu, já se aceita que primeiro que possa haver crítica à religião, mas também que a religião possa ser um tema para lá da catequese. Mas e com isto também não estou a assumir, porque não é, que o romance seja uma provocação. Aliás, ele não só não enfrenta os dogmas da Igreja Católica procurando um tom jocoso, como não o faz de forma a desafiar os seus baluartes. Simplesmente foi uma história que eu achei que teria lugar num exercício de ficção, num exercício literário, porque me pareceu que esta figura que existe sempre através do olhar humano poderia ter o seu espaço na literatura com o seu próprio olhar, que é uma coisa que evidentemente não pode existir dentro das religiões, mas que é possível dentro do terreno literário.
E é um bom sinal dos tempos que isso não se transforma em polémica pública. Mais um excerto de Palavra do Senhor, da Ana Bárbara Pedrosa. E então criou um exército de indulgentes e submissos. Não vos opunhais a quem vos faz mal. A quem te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Não queria espetar farpas em feridas, mas evitar as guerras ao achar que ninguém teria de as pôr em causa. A sua cabeça humana fazia uma fórmula mágica. Resolvia todos os problemas com a vontade do Pai. E o problema de se ter boas intenções, mas não ver para além do óbvio, são as consequências que aí vêm. Jesus disse então, achando que ia trazer paz ao mundo, ama o inimigo, sem entender que condenava gente às grades. Bondade ou submissão nesta mensagem que Cristo deixou segundo os textos sagrados, na sua opinião, Ana Bárbara Pedrosa? É uma questão delicada e complexa entre a teologia e a política. Tendeu mais o uso destas palavras ao longo da história, na sua opinião, para a submissão ou para a concórdia?
Absolutamente. A Igreja Católica educa as pessoas para a submissão e para o sofrimento. Louva o sofrimento. A capacidade de sofrer é considerada uma coisa boa que abre as portas do paraíso. E parece que não há uma linha que se dedique a que se questione esse sofrimento. Em vez de se aceitar sofrer, afrontá-lo e mudar as coisas. É natural que assim seja, porque a Igreja é uma instituição de grande poder e é muito mais fácil ter um rebanho manso do que um rebanho com capacidade de pensar, com capacidade de ser insubmisso e de afrontar aquilo que é dito como um dogma, como uma voz que vem de cima e que, portanto, é verdade. Isto existe concretamente para todos os crentes, ou seja, querer assumir-se essa postura submissa em relação a um Deus ou em relação a um sacerdote, a própria postura da genuflexão, da forma como se reza, mas depois as outras coisas dentro da religião, a mulher, que é um papel absolutamente submisso, Maria, que também aparece neste romance, que é a mãe de Jesus, mas que não é mais nada. É uma mulher que existe por ser um útero. E ainda hoje se vê isso, hoje em casamentos, em 2021. Um casal que case na missa e a mulher que, primeiro, que é entregue
pelo pai
a outro homem, mas também que jura submissão ao seu marido e obediência a partir daí.
Quis dar mais independência a Maria neste seu romance, ou ela não tinha essa possibilidade?
Aqui não foi uma questão de lhe dar independência. Eu quis transformá-la numa pessoa. Ou seja, existe no romance a predileção de Deus por ela e eu também quis explicar porquê. Claro que se entra em Maria aqui e ali, em dados momentos do romance, tentando criar-lhe a personalidade. Mas a verdade é que não há grandes documentos que suportem aquilo que ela fez, porque para a história da humanidade ela é a mãe de Jesus. E aqui interessou-me o contrário, pensar porquê Maria? Terá sido uma mulher escolhida à toa? Isso não está explicado pela religião? Foi ali escolhida dentro de uma família com características que se pudessem coadunar com esse plano, mas eu quis fazer A coisa ao contrário, quis que Maria fosse o cerne da religião e Jesus fosse o instrumento que perpetuasse a relação dele com Maria para o resto dos humanos.
Esse apagamento de José, fragilidade do homem.
Sim, e da parte de Deus havia até uma espécie de ambiguidade, um conflito em relação a José. Primeiro porque Deus, querendo ser homem, invejava-o por ser ele a estar com Maria, a acordar com Maria, a ser visto como o par de Maria. Por outro lado, essa inveja e esse ciúme não se podiam transformar em ódio porque José também era filho dele. Também era criação dele e, no fundo, não fazia nada de mal.
Palavra do Senhor, o romance de Ana Bárbara Pedrosa, editada pela Bertrão. Romance com tudo isto de que temos vindo a falar. Mas, de repente, eis que irrompe Maradona por duas vezes. Stephen King, Edmond Dantes, Jay Gatsby, Giuseppe Tornatore. O seu Deus é um curioso da cultura humana, quase erudito, Ana Bárbara Pedrosa.
É suposto ser omnisciente, portanto. E conhecer o Maradona também não exigirá que se saiba muito sobre a humanidade, basta saber-se um bocadinho. Mas eu quis trazer essa coetaneidade ao livro para se perceber que Deus está a escrever a partir de agora. Isso fica claro no último capítulo, em que ele assume que se passaram 2 anos da história e faz um apanhado do que foi esta experiência com a criação do planeta e com a criação dos humanos. E aqui a ideia do Maradona era, com certo cinismo e com uma certa ironia, usá-lo como uma coisa mais parecida com uma divindade. La mano de Dios.
A mão de Deus. Esse epíteto que lhe ficará de um dos grandes futebolistas que nos deixou o ano passado. Ana Bárbara Pedrosa, o segundo romance em 2 anos. Ana Bárbara Pedrosa, que tem uma muito sólida formação académica, é doutorada em Ciências Humanas, mestre em Estudos Portugueses, pós-graduada em Linguística e em Economia e Políticas Públicas, licenciada em Línguas Aplicadas. É preciso fogo para ler a boa parte do seu percurso académico. Trabalha como linguista na Google. Como é este seu trabalho, Ana Bárbara Pedrosa? Se é que podemos saber, se a Google não tem alguma questão. É mesmo confidencial?
É confidencial.
Ah, muito bem. Portanto, nem sequer um vislumbre do que é que alguém que sonhe trabalhar na Google como linguista
pode fazer. De qualquer
forma,
é tão técnico que eu teria dificuldades em explicá-lo e quem não estivesse dentro do mesmo projeto também teria dificuldades em entendê-lo. Mas, enfim, trabalho com o motor de pesquisa da Google.
Uhum. Esse motor de pesquisa e essa empresa tem qualquer coisa de Deus?
Às vezes parece que sim. Aliás, alguém estava a ler o meu livro e disse que a certa altura achou que parecia que haveria ali qualquer forma de inteligência artificial. Bem, a verdade é que neste momento a internet será o lugar mais omnisciente que podemos ter. Antes podíamos dizer que eram as bibliotecas, mas a verdade é que na internet está tudo ao alcance de um clique. Tudo não estará, mas
quase
já
tudo.
Está a maior parte do saber e certamente mais do que a maior parte das bibliotecas. Até porque, regra geral, as bibliotecas têm a questão da língua.
E isso inquieta ou deslumbra?
A parte da Google?
Essa capacidade de que todo o conhecimento através de um motor de busca.
Eu acho que tem a grande vantagem da facilidade de se aceder a uma informação, mas acho que é mais difícil tornarmo-nos estudiosos tendo esta ferramenta ao dispor. Porque, primeiro, porque na internet ninguém vai ler coisas longas e pormenorizadas. E isso acontece com o papel. Eu lembro quando era miúda, lia dicionários, por exemplo. E agora não me passa pela cabeça, primeiro porque sou mais velha e tenho mais juízo, ler um dicionário online, mas também acho que é muito mais difícil partir-se para esse lugar onde estão os verbetes com a ilusão de aprender todos. Acho que não há aquela proximidade do papel e aquele reconhecimento do conhecimento que lá está. Até porque na internet já não há a mesma validação que existe nos livros. Mas claro, quer dizer, seria hipócrita da minha parte tentar sonegar essa importância, é uma ferramenta que eu uso todos os dias, mas acho que é mais fácil ser-se estudioso com o papel, ler-se mais intensamente com o papel e acho que se procura de forma mais fácil os pormenores. O conhecimento que a internet nos dá, muitas vezes, é aquele conhecimento fast food, de procurar uma data, de confirmar uma coisa qualquer a meio de uma discussão. Mas acho que o conhecimento a sério ainda está em formato papel.
E sabendo nós que esse formato está em decadência, a cair num certo desuso, apreensiva sobre o futuro?
Eu acho que espero que o suporte papel exista sempre. Mas, quer dizer, realmente...
Existir sempre existirá.
Sim,
quem lhe aceda e quem o use e manuseie...
Pois, mas é que eu acho a partir de agora, ou seja, com a minha experiência de quem foi criada como leitora a ler em papel e não havia outros suportes. Mas, quer dizer, o futuro será dos miúdos a partir de agora que também vão tendo a experiência do ecrã e vão começando a ler também aí. E fazendo outras coisas com o ecrã que não são só leitura, mas estão expostos a narrativas, mas não necessariamente com o formato de romance. Portanto, realmente é difícil pensar no que será esse futuro se for a longo prazo, porque vai depender de uma experiência que ainda não aconteceu ou que se está a formar aos poucos.
Dificilmente um desses miúdos pensará em ler um dicionário, especialmente na internet, ou uma enciclopédia, como outra pessoa que eu conheço, mesmo não passando da letra A. Esses contactos com o dicionário, Ana Bárbara Pedrosa, aconteceram na livraria do seu tio?
Do meu avô, dos meus tios. Aconteceram em casa. Tios? Já não sei exatamente a que propósito. Quer dizer, eu tinha dicionários em casa,
claro.
E deve ter sido numa fase em que me interessava muito a ideia de expandir o meu vocabulário. Foi alguns ali no quinto ano, no sexto, em que eu comecei a escrever poemas e gostava muito da ideia de conhecer palavras diferentes que eu pudesse usar em situações até absurdas, e também gostava de o fazer, de usar essas palavras quase a propósito de nada. Foi no quinto ano que eu descobri a palavra incomensurável, e a partir daí, sempre que escrevia uma resposta de 3 linhas num teste, punha a palavra incomensurável.
Ter uma livraria na família era um desvio diário?
Era um recreio. Mas não era só para mim. A livraria era um espaço social para a minha família toda, porque como metade da livraria trabalhava lá, era em Vizela, como metade da família trabalhava lá, os adultos, os miúdos também iam para lá e brincávamos, convivíamos, e eu tinha um canto de leitura escondido que o meu tio pôs lá, imagino que para eu não estar a chatear as pessoas à frente de toda a gente, então escondia-me ali com um livro no canto mais recôndito.
E aí terá nascido provavelmente a escritora Ana Bárbara Pedrosa, que nos deu no final de 2019 o romance Lisboa, Chão Sagrado, e que agora nos propõe Palavra do Senhor. A chancela é da Bertrand. Ana Bárbara Pedrosa, muito obrigado por ter vindo à Antena.
Obrigada.
Última edição.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.